em 11 de fevereiro de 1963, desconhecendo que estavam prestes a mudar os rumos da música popular, os Beatles entravam no estúdio Abbey Road para, em menos de 10 horas, gravar as faixas que entrariam no seu primeiro álbum. O Please Please Me já nascia frenético. Lançado às pressas no dia 22 de março de 63, exatamente 50 anos atrás, para aproveitar o sucesso dos singles Please Please Me e Love Me Do. Das 14 músicas, 8 foram escritas em parceria por Lennon e McCartney, fato que era inédito na música pop, visto que as gravadoras viam bandas puramente como intérpretes e não permitiam que a maioria de seu material fosse autoral. O guitarrista George Harrison ainda não tinha despertado seu lado compositor, mas contribuiu com vocais em Chains e Do You Wanna Know a Secret. Ringo Starr também emprestou seus vocais a Boys. Lennon estava resfriado durante as gravações, e é possível ouvir sua tosse, assim como o efeito do resfriado em sua voz, o que contribuiu para sua performance ser tão boa no disco. A rouquidão trouxe uma rebeldia e um dinamismo peculiar à sua voz. Twist and Shout, originalmente dos americanos The Isley Brothers, foi sugerido como encerramento do álbum pela equipe, visto que precisavam de algo muito animado para fechar o trabalho. Como sabiam que a performance iria afetar a voz de Lennon, foi gravado por último, faltando apenas 15 minutos para encerrar o tempo de estúdio. George Martin produziu o álbum tentando ao máximo recriar o som ao vivo da época do Cavern Club, pub onde a Beatlemania deu seu início. Apesar dos limitados recursos técnicos da época e do pouco investimento da gravadora, Please Please Me logo caiu no gosto popular, e 2 meses após o seu lançamento, chegou ao primeiro lugar do UK Top Chart. Manteve-se no topo por 9 meses e só foi barrado pelo With the Beatles, segundo álbum do quarteto. Vamos conversar agora com Edu Henning, ele que é radialista e músico da banda Clube Big Beatles. Tudo bem, Edu?
Tudo bem, e vocês? Como é que estão aí? Obrigado pela ligação.
Não, tudo certo. Hoje faz aniversário de 50 anos o lançamento do primeiro álbum dos Beatles, o Please Please Me. Você se lembra a primeira vez que ouviu o disco?
Não, eu não, realmente não tenho essa recordação tão viva na mente, assim, a primeira vez que eu ouvi o disco inteiro. Mas, aos poucos, a gente vai ouvindo um disco dessa importância, né? Cada faixa que você vai descobrindo, relembrando, conhecendo, né? É um disco muito importante na história do rock, mas é um disco extremamente fundamental na história dos Beatles, né? Foi um disco que foi lançado pelo quarteto através da gravadora na Inglaterra e depois que o mundo veio a conhecer lentamente, devagar, músicas como P.S. I Love You, Love Me Do, Misery, Boys, Please Please Me, Twist and Shout, que inclusive eram canções que eles tocavam ao vivo, né? Porque antes de chegar esse primeiro disco, eles tocaram muito durante muitos anos na noite de Liverpool, na noite da Alemanha, em Hamburgo, na Alemanha, e aos poucos eles conseguiram um contrato, e quando chegaram para gravar, já tinham todos os discos, todas as músicas na cabeça e todas as músicas preparadas, já testadas e gravaram com facilidade, inclusive, né? Foi um disco que foi gravado em horas, porque o disco já estava na cabeça deles há muito tempo.
E o disco todo foi gravado muito rápido, né? Em 12 horas, eles finalizaram 11 faixas.
Isso.
Como você acha que a rapidez do processo de gravação influenciou no som desse disco?
Tem que lembrar também que existia uma dificuldade técnica muito grande. É um disco gravado em 2 canais. Não era uma gravação fácil. Então, quando a gente tem um disco de 14 faixas gravado em 15 horas, 16 horas, é algo fenomenal, porque a tecnologia também não ajudava eles. A sonoridade é crua, é o rock and roll daquele momento. Quando você ouve um disco mono, que era o caso deles, um vinil, um long play, uma gravação mona, em mono, é rock puro, né? Era uma coisa que eles já vinham, inclusive, trazendo dos palcos. Então, é 1, 2, 3 valendo. É 1, 2, 3 e agora, valendo, vambora. Eles sabiam bem claramente o que eles iam conseguir de sonoridade. Eu acho que o que surpreende é esse produto ter 50 anos e ainda está vivo. É um produto de 50 anos que ainda se você parar para ouvir, você se surpreende com o vigor das músicas, com a intensidade das interpretações, né? Lógico que as letras refletem muito claramente aquele tipo de postura do começo da carreira dos Beatles, né? Eu te amo, você me adora, eu não vivo sem você, eu te perdi, que sofrimento, que são mensagens muito amorosas, né? Depois eles foram se transformando, foram crescendo, mas é um disco extremamente importante, como eu disse, na história do rock and roll.
E qual a sua faixa favorita?
Rapaz, essa é uma pergunta difícil, né? Neste disco eu assino o Twist and Shout como o grande registro e o grande momento deles no disco, e inclusive, sem sombra de dúvida, é uma música que, se você tocar em qualquer festa, entope a pista. Os Beatles tocavam em casas noturnas de que eles tinham que tocar mais alto e mais rápido do que o barulho das brigas dos marinheiros daquela área que ocupava aquela rua de prostíbulos, onde eles tocavam na Alemanha. Eles saíram de Liverpool, foram para Hamburgo e passaram um tempo lá. Então eles começaram a ouvir um monte de coisa, que eles tocavam 6, 7, 8 horas por noite, e eles não queriam repetir música. E aí eles ficaram buscando músicas da Broadway, músicas de grandes musicais, temas de grandes musicais nos Estados Unidos, a música negra americana, Elvis Presley, o jazz. Eles foram buscando essas músicas e fazendo versões para o rock and roll, como eu disse, mais rápido, mais vigoroso e mais barulhento do que as brigas dos bares onde eles tocavam na Alemanha. Então eles trouxeram canções como, por exemplo, Twist and Shout, que é um clássico do rock em todos os tempos, mas na verdade era uma música do Isley Brothers, um grupo negro americano do rhythm and blues e da soul music americana. Então eles fizeram a versão, tiraram da música negra, botaram um vigor rock and roll. Acho que Twist and Shout reflete muito claramente aquele momento, né? De pegar uma música de um outro estilo, botar o tempero e a cara deles e transformar num clássico.
E na sua opinião, como fã e como músico de uma banda que toca Beatles, o que você acha que esse álbum representa para a música?
A gente não pode chamar como um divisor de águas, a gente não pode dizer que é o disco mais importante da carreira dos Beatles, mas é o disco que apresentou essa banda para o mundo, né? É um disco que gerou grandes momentos do rock, grandes clássicos do rock and roll. Eu acho que a importância dele está no cartão de visita, na abertura da porta, da janela para o mundo, entendeu? O fato deles terem gravado em horas, o fato dele ter acontecido quase que sem querer, o fato de Love Me Do, Yes I Love You, canções que estão no disco, como Boys, como o próprio Please Please Me, Twist and Shout, foram músicas que alcançaram a parada de sucesso, os primeiros lugares de venda e execução no mundo. Tem essa importância. Não é o disco mais importante da história do rock, não é o disco mais importante da história dos Beatles, mas é o disco que é o tapete da porta de entrada da música dos Beatles. É um disco de uma enorme importância.
Falamos agora com Edu Henning, ele que é radialista e músico da banda Clube Big Beatles. Obrigado pela participação, Edu.
Um abraço para todos, um abraço especial para você.
Arthur Marques para o Revista Universitária.